Soulful.
Olá pessoal, bem-vindo ao Gaia Podcast, um talk show sobre humanos demasiado humanos e suas mais diversas experiências. No Gaia Experience de hoje, nós vamos falar sobre uma longa caminhada que eu e o Glauco fizemos em 2011. A Westwag é uma trilha de 285 quilômetros que corta a famosa Floresta Negra no sul da Alemanha. Esta caminhada começa no vilarejo de Fosenheim e termina na Basileia, já em terra suíça. Meu nome é Leandro Oliveira, falando de Auckland, Nova Zelândia. Comigo estão também o Glauco Mariano, de Sydney, Austrália.
E aí?
E o João Cassan, de Hong Kong.
É nóis que tá.
É isso aí, bruxão. Rapaziada.
Nós que bom, bruxão.
Na época em que os memes duravam mais do que meia hora, né?
É, exatamente. É. Também denunciando já a nossa idade aí já, né?
Ai, velho. Glaucão, por onde você andava em 2011, velho?
Bom, a gente tava em São Paulo, ali pras redondezas ali de Pinheiros, e trabalhando, né, como na área de TI aí, começando a ter algumas ideias aí, né, pensando em mudar um pouco, né, isso e tal. Eu tinha esse sonho de conhecer... Eu já tinha ido, na verdade, né, pra viajar pra fora, assim, até então... É até engraçado isso, que eu comecei a viajar, sei lá, tem 10 anos atrás. Aí demorou até, né, comparado a outras pessoas. E aí quando eu comecei eu não quis mais parar, né? Mas tava lá em São Paulo, cara.
Saco cheio do trabalho.
É interessante essa fala do Glauco, que você vê na voz do Glauco quando ele fala assim: ah, tava aí trabalhando com TI, né? Como qualquer pessoa boa, qualquer cidadão de bem trabalha com TI. Nessa voz, nessa frase, você vê a entonação do... Trabalhando com TI, pensando quando eu vou largar essa porcaria e fazer outra coisa da minha vida, porque eu não aguento mais.
Quando eu vou começar a me divertir, né?
É, exatamente. Como qualquer pessoa que trabalha com isso, não vê hora de parar de trabalhar com isso.
Ai, meu Deus. Eu tava nessa aí também, mas minha pegada tava um pouco diferente, né, velho? Porque acho que foi o ano que a gente se conheceu, não foi, Cassanho? Foi nessa época.
Foi um ano antes, na verdade, né? A gente tava voltando, a gente voltou do Rio de Janeiro, né? Quando vocês começaram a pensar nisso aí, a gente tinha vivido o nosso um ano lá no Rio de Janeiro.
Que foi uma época que a gente tava num trampo até legal, né? Guardando uma certa grana, assim, e vivendo um estilo de vida meio alternativo. Pelo menos eu tava, né? Com a barba gigantesca e andando de chinelo. Chegando de chinelo no cliente, né?
Chegando no escritório uma hora da tarde.
E aí que eu li um livro, cara, naquela época. O livro chamando A Natureza Selvagem, filme aí.
Sim, a gente comentou já dele por aqui, algum episódio atrás aí que eu não lembro qual.
Foi um livro que me inspirou muito, quanto a história do Chris, né? Chris Mac, não sei o que, não lembro agora.
É o Supertramp.
Chris Supertramp. Ele era um estudante de psicologia que deu uma louca nele lá e terminou a faculdade. O cara saiu pelos Estados Unidos aí na caminhada e tal. Enfim, não vou dar spoilers. Se você não assistiu o filme ou não leu o livro, você deveria, porque é muito bom. E foi um livro que me inspirou muito, né, cara? E eu também pensei, falei, pô, a gente precisa sair fora aí, né? Fazer um rolê e tal, né? Foi um pouco da inspiração, né, mano? Pra começar a fazer esse negócio de fazer trilha e tal. Mas é uma coisa que eu não me lembro muito bem, foi como que a gente achou essa trilha aí, velho?
Eu me lembro, cara. Foi tipo... Assim, não com todos os detalhes, mas eu lembro que, na verdade, a gente tinha planos, né, de ir pra lá. Mas eram umas férias mesmo, né? Ah, vamos um mês aí, pega as férias e vamos. E acho que por essas influências aí, acho que você tava mais, né, envolvido. E aí você começou a jogar a ideia. Não, mano, vamos mais tempo, cara. Vamos
largar o trampo, velho.
É, vamos largar o trampo. E aí, tipo assim, era uma época que eu tava morando sozinho, né? Eu já... meu irmão... Eu tenho família, mas meu irmão já morava mais comigo. Eu já tinha perdido os meus pais. E então, tipo, eu comecei a ter aquela vida independente, assim. Eu tava bem no começo até. Eu tinha um emprego bom, numa empresa grande e tal. Eu tinha uma segurança boa. E aí você... Não, mano, vamos... Eu lembro de você.
Você tá me pintando como o cara que arruinou sua vida, tá ligado?
O diabinho do lado, assim, né? O Leandro é o diabinho, aqueles filmes, aqueles desenhos, o diabinho do lado, assim, falando, não, larga o emprego, mano. Você precisa ganhar salário grande aí, você precisa de estabilidade, plano de saúde, por que você precisa disso aí?
Foi bem assim, velho. E eu falava, não, mano, vamos... Eu tinha acabado de comprar um carro, tá ligado? E o Leandro, não, mano, vamos mais tempo, mano.
Vende esse carro aí, acabou de comprar, você vai pagar o... Não, mas os juros, eu comprei o carro por 10, se eu vender, vou pagar 15.
Ele vendeu, velho. Ele
tem que pagar 15, vende aí,
não, então, vende aí. Eu lembro que isso durou uns 3, 4 meses, que aí, tipo, você colava lá. A gente já tava dividindo até apartamento, né? A gente morava...
Era.
Você e o camarada lá no Guará. E aí você começou a colocar uns vídeos. Mano, se liga nesse rolê. Aí você achou esse negócio. Cara, eu tava vendo uns bagulho de umas trilhas aqui, ó. Achei essa aqui, se liga. Aí começamos a colocar vídeo no YouTube, que na época até já era mais difícil de achar um vídeo com uma boa qualidade. Assim. Olha esse rolê, não sei o quê. E começou a vir. E aquilo começou a crescer na minha cabeça. Aí eu, mano, e o cara, mó, tipo, quem me conhece sabe, né? Mó medroso com essas coisas, assim. E aí eu, não, mano, vou pegar 30 dias só e é isso aí, velho. Aí começou a me passando o tempo, eu comecei a refletir sobre isso. E aí foi quando, na verdade, eu decidi, tá ligado? Tipo, foda-se, vamos aí, tá ligado? E aí eu falei, beleza, mano. Tava um ano com o carro, sei lá. Aí eu falei, ah, vou vender esse carro. Meus planos mudaram mesmo. Falei, ah, vou tentar negociar pra tentar, sei lá, pelo menos pegar 3 meses, né? Que eu acho que a gente chegou a falar nisso, né? Vamos pegar uns 3 meses. E aí a gente faz a trilha e viaja pela Europa de mochilão e tal, né? E aí eu comecei a planejar e eu falei, ah, vou tentar manter o trabalho e tal, né? Porque acho que o seu você conseguiu, né? Você, eu não lembro como é que
foi. Cara, eu tava muito numa de largar de tudo e, enfim, foi um momento muito maluco, assim. Mas acho que no final, assim, me deu aquele lapso, cara. Assim, pô, velho, você pode largar tudo, mas de qualquer... você também pode chegar pro seu empregador, pedir 3 meses de férias não pago. E se você não quiser voltar, você não volta, porque você não é escravo. Você não precisa voltar, tá ligado? Sim. Mas se você resolver voltar, pelo menos o trampo tá lá. Eu falei, ah, mano, vai que o cara aceita.
É, aí eu joguei... É o famoso, assim, é bom também dar um pouco de contexto, né? No nosso caso, e no nosso caso, isso era possível porque a gente era o famoso PJ, né? Então, que torna as coisas um pouco mais fácil, né? A realidade muda quando você... E aí, junto com isso que você falou, né? Além de você ser só um cara que tava emitindo nota, você também tinha esse negócio, tipo assim, o famoso, ah, não custa perguntar, né? Se o cara falar não, eu arrumo outra coisa quando voltar. Se o cara falar sim, eu pelo menos já tenho emprego na hora de voltar, né?
É, exato. Nem sei se o lance, eu não entendo muito da lei hoje em dia, eu sei que houve. Ou CLT também, talvez daria, não sei.
Não, tem sim, tem essa. Aliás, existe essa possibilidade, eu também tentei negociar e não dá. E aí teve por um momento que eu falei, ah, acho que não vai rolar, né? Então eu vou ter que pegar só 30 dias mesmo e tal. E aí depois, sei lá, tem um espaço de uma semana, eu falei, ah, quer saber? Foda-se também, vamos aí. Aí eu falei, eu lembro que eu liguei pra você, falei, ah, mano, fechou, mano, vamos aí, foda-se, eu vou pedir as contas mesmo. Aí já fui, cheguei no trabalho, falei, ó, tô saindo fora, o pessoal até ficou assim, eu falei, ah, é isso. Aí coloquei meu carro pra vender, vendi, né, no fim, pedi as contas do trabalho e a gente começou aí já a pesquisar mais coisas mesmo sobre a trilha, porque daí já tava definido que a gente faria essa trilha mesmo maior, né, e também montar o roteiro pra fazer o mochilão depois, né, mas eu acho que agora já... É, até voltando aí no que vocês falaram do cara, do Leandro que tava me atentando, acho que foi a melhor decisão, assim, eu não me arrependo nem um pouco, porque a partir daí minha cabeça mudou completamente. Ter feito isso, assim, me libertou de uma forma foda, se falar. Então...
Eu não ia falar nada, mas eu vi o Glauco indo pra aquela vidinha, tá ligado? Pra eu comprar um apartamento que ele ia demorar 50 anos pra pagar.
O cara, você quase fez o inferno da vida do coitado, agora você quer pagar de Salvador, né? Beleza. Uhum. Você tá falando isso, tá parecendo analista de futebol, tá ligado? Aqueles caras que depois que acontece, fala, ah, se o cara tivesse feito isso, é lógico, né, velho? Agora que você tá do lado de fora, não tá lá jogando, você fala isso, o bagulho deu certo, o Glauco deu certo. Você fala, não, porque fui eu. Mas o cara tivesse ferrado lá, voltando lá no Brasil até agora, pensando, puta, mano, há 10 anos atrás eu tinha um emprego mó bom, mano.
Tinha carro, né, com a tua pé.
E tudo por uma trilha de 3 meses, mano. Foi idiota
mesmo. Não, a trilha em si, vale falar que a trilha em si era só 2 semanas, né? A viagem, sim, a trilha era parte de uma viagem muito maior, né? A gente ia fazer, a gente já não, a gente fez, né? Sei lá quantos países da Europa e... Enfim, isso fica para outra gravação, mas a trilha era um lance que a gente ia fazer num espaço de mais ou menos umas 2 semanas. Eu acho que... Vamos tentar dar alguns dados aí da trilha, né, cara? Deixa eu ver aqui no...
Falar um pouco até da... É que você falou até desse tempo, na verdade, eram exatamente 2 semanas, eram 14 dias de caminhada, porque cada dia você fazia um percurso, era exatamente isso.
Mas eu falar uns dados, eu ia perguntar uma coisa assim, como é que foi... Porque eu lembro de uma parte dessa pergunta que eu vou falar... E o Glauco já mencionou uns pequenos trechos disso no podcast, em outras conversas, eu acho. Como é que foi quando vocês decidiram fazer a trilha? Vocês começaram a se preparar, tipo assim, mentalmente, fisicamente? Falaram assim, não, agora eu preciso, sei lá, fazer crossfit? Na época não tinha. Senão hoje em dia vocês iam falar, eu vou fazer crossfit pra me preparar pra esse negócio e tal. Como é que foi essa preparação aí?
Acho que o Leandro pode até falar primeiro, que eu acho que a minha foi até um pouco maior,
assim. Ah, velho, a única coisa que eu comecei a fazer era quando eu voltava do almoço, eu subia de escada pro escritório, velho.
A gente trabalhava no 20º andar, eu queria dizer isso. E eu era obrigado a subir a porra da escada, que não tinha nada a ver com a trilha.
Você lembra disso aí, velho?
Lembro, claro que eu lembro claramente do meu sofrimento. Não tinha nada a ver com esse negócio, aí tinha que subir 20 andares no prédio, porque você decidiu falar, não, vou subir de escada. Tudo bem. Tinha um incentivo que na época com o prédio que a gente trabalhava, ele era um prédio, esses prédios comercial típico na região de Pinheiros, né? Aqueles prédios gigantes cheios de empresa, né? Na hora do almoço, cara, você ficava tipo 10 minutos na fila pra você conseguir pegar o elevador, tá ligado? Aí a gente fica aí, juntou o útil agradável, né? O Leandro queria fazer a preparação e a gente também não tava afim de ficar 10 minutos numa fila de elevador pra subir pra voltar pra trabalhar. Mano, é o cúmulo do capitalismo misturado com a realidade de São Paulo, né? Você vai perder 10 minutos do seu almoço porque você tem que ficar na fila de um elevador pra você voltar a tempo, né? Mas enfim.
É, e o Leandro, ele já praticava outras atividades físicas, né? Já corria, já tinha... Acho que na época você tava ainda fazendo Kung Fu, né?
Eu treinava esporadicamente no parque e tudo, né?
E eu ainda vivia aquela vida meio que às vezes sim, às vezes não. E nessa época eu tava, tipo, bem sedentário, assim, abusando, enfim. E aí eu tava bem acima do peso. E aí quando a gente fechou isso, eu falei, mano, eu preciso me preparar porque... senão o Leandro vai ficar pra... eu vou ficar pra trás, né? Porque ele já tem toda essa preparação, eu preciso chegar lá. E aí eu comecei. Acho que pra mim o mais difícil foi, na verdade, o psicológico. E eu comecei a treinar, ia pro parque e tal. Não só correr, eu comecei a andar. Mas aí eu comecei a fazer um exercício que era... andava por várias horas. Tipo, mesmo que eu não tivesse... não tava cansando nem nada. Mas pra pegar essa coisa, porque eu sabia que a gente ia ficar por muitos dias ali, por muitas horas andando... E refletindo sobre várias coisas, né? Então, eu comecei a treinar isso, tipo, e realmente no começo é muito foda, assim, porque você fica puto que pariu, esse negócio não acaba. Você passou uma hora, e você olha, tipo, pô, tô andando só há 40 minutos. E aí eu fiz um objetivo, aí eu comecei a fazer só isso, assim, basicamente, véio, correr e andar, e caminhar, né? E eu fui aumentando isso aos poucos, então comecei, sei lá, andando... 30, depois uma hora, depois comecei a andar uma hora e meia, até que eu já tava fazendo 3 horas de caminhada. E assim, em círculos, né? Porque o parque é pequeno, e aí você ficava ali 3 horas rodando, e isso foi que me ajudou, assim. Quando chegou na trilha mesmo, você ter esse psicológico pra se manter focado e continuar até o...
Mas essa foi a época que você comentou, que eu falei, que você era bem acima do peso, né?
Sim, eu perdi, sei lá, 18 quilos, mas não só antes de ir, né? Acho que antes de ir, eu sei lá, devo ter perdido uns 10, que no começo você vai muito rápido, né?
Começa
bem
muito
acima
rápido.
Do peso, e eu tava 18 quilos no peso, né? Fiz aqueles testes e tal, mas e acabei perdendo uns 10 mesmo. E aí o restante foi em torno aí de, sei lá, na trilha em si, eu lembro que quando a gente foi, a gente tinha ficado na casa de uma outra pessoa que tava hospedando a gente, e aí ele comentou. Então, quando a gente voltou da trilha, ele falou, pô, você deu uma emagrecida e tal. Mas, tipo, real, assim, mesmo em termos de peso, não foi 2, 3 ou 4 quilos, vai, em 2 semanas. Uhum. Porque também a gente comeu bem até, pra ter bastante energia, né, pra poder se manter. Mas foi assim, foi uma preparação, não diria muito pesada, porque não era nenhum atleta, nem nada. Mas foi o suficiente pra me manter, apesar de até durante a trilha ter passado por não vou dizer perrengue, mas uns
desconforto, né?
Desconforto.
Cara, eu acho que uma única coisa que eu incluiria hoje, se eu fosse fazer uma trilha desse tipo, é fazer exercício de ombro, velho. Porque o que mais doeu foi a mochila, mano. As pernas até que foi de boa. Agora, carregar a mochila, malandro. E olha que, assim, a gente inexperiente, eu lembro que você pega a mochila assim, né, mano, uma mochila, sei lá, com 8, 10 quilos, você põe nas costas e fala, de boa, velho, daqui dá pra carregar isso aqui. Aqui, mano, você carregar um negócio por 16 horas, cara, qualquer meio quilo a mais faz a diferença, velho. E fez. Tanto que teve a gente fala mais pra frente, mas teve um momento da trilha que eu peguei um livro que eu tava lendo, umas roupas, falei, vamos jogar fora, velho. Falei, mas deixa isso aqui mais leve.
Na verdade,
mais
foi no
leve.
Primeiro dia.
Foi no primeiro dia, né?
Porque... Foi. Eu lembro disso aí, velho.
Foi mais jogar isso aqui fora, que meu ombro não tá aguentando, cara.
Fala aí, Leandro, você falar dos dados, você falar da trilha aí.
Rapidamente, né? A trilha em si tem 285 quilômetros, ela tem algumas variações, né? Você pode começar de Fossenheim, que nem a gente começou, do norte para o sul, ou do sul para o norte,
independente, não faz a menor diferença. É, tem uma série de nomes aqui dos lugares, todos esses são nomes em alemão, né? Então eu não vou nem me arriscar.
Não, por favor, Pelo menos um só.
Eu vou tentar um aqui, pera aqui. Alexander Schwanzial.
Eu odeio esse nome.
É, a gente vai contar o porquê.
Bom, já valeu a pena.
É, a trilha, como o Glauco falou, ela tem uma certa... Ela tem uma recomendação pra você fazer trechos por dia. Esses trechos, eles têm normalmente 24 quilômetros. Uns têm 30, uns têm 16. Isso não quer dizer que eles não olhem para a distância e pensem que o 24 é mais fácil do que o 16, é mais difícil que o 16. Não é bem assim, porque você tem também o lance de ir para cima e para baixo, né? Então, às vezes, é bem plano e isso é fácil, né? E às vezes, quando você tem 16 quilômetros, mas você tem que estar de subida praticamente, aí o bicho pega, malandro. É... o pé dói mesmo. Então, de uma forma básica, é isso, né? A gente começou na Alemanha e termina na Suíça, né?
E você lembra quantas paradas eram? Não lembro. Era, se não me engano, 14 mesmo, né?
Existem variações, né, da rota. A que a gente fez estava entre 12 e 14. É uma coisa assim, em torno de 2 semanas.
Ok. E aí outra coisa, então, e aí começa a contar como é que foi o começo, vocês chegaram lá e tal. Fala um pouco, sei lá, talvez, inclusive, importante falar que época do ano que era isso, né? Que a gente tá falando da Europa. Vocês fizeram esse bagulho no inverno, fizeram no verão e tal. E aí como é que foi? Preparação um pouquinho antes de chegar lá? Chegaram lá em Stuttgart, né? Que a cidade, como é que é a cidade mesmo? Pforzheim? Coisa assim, né?
Acredito que seja algo assim.
Enfim.
Stuttgart é a maior cidade ali próxima dela, né? A gente teve que pegar um voo. A gente foi em agosto, né? Já respondendo, então era meio final de verão. Meio de agosto a gente foi.
Tá de boa ainda, né? Tá bem de boa ainda.
Ah, tava bem quente, viu?
Tava bem quente, velho. Teve dia que tava quente pra caramba.
E aí você vai até Stuttgart de avião, a gente foi, né? E de lá a gente pegou um trem até Pforzheim, eu não lembro, mais ou menos, deu 1h30, 2 horas, talvez, de trem, mas até menos, eu não lembro.
Eu já lembro dessa viagem ter sido bem curta, viu, mano? Negócio dos 15 minutos, eu acho, foi, hein? A gente confirma depois, mas memória é um negócio meio engraçado.
É que eu realmente não lembro da ida, eu lembro mais da volta de lá, que também teve uns contratempos, mas é isso, a gente foi a Stuttgart, era a cidade mais próxima, e aí a gente pegou esse trem até lá, e aí começa a trilha ali. Já vou contar um negócio no primeiro dia que foi foda. A gente chegou e falou, pô, beleza e tal. É muito bem demarcado, né? Pra deixar bem claro. Então, todo lugar que você passa sempre tem um sinalzinho da trilha que você tá fazendo. E do trecho, né? Como é que o Leandro comentou. Porque tem sinais diferentes. Se você tá seguindo um trecho A, por exemplo, ele vai ter o sinalzinho dele lá. O nosso eu lembro que era um amarelo. Não, um vermelho, né? Não, vermelho. Então, a gente passava por os outros de outras cores também. Então, você sabia que caminho que você tava indo. E aí, no primeira cidade ali, a gente falou, vamos comprar umas águas aqui, né? Provavelmente deve ter no meio do caminho, mas já vamos levar, né? É aí, pá, Alemanha, pra quem não sabe, quando você pede uma água, o padrão é vir água com gás.
Odeio água com gás, mano.
E a gente não sabia, a gente foi lá no mercado e tal, tudo em alemão, não entendia nada, pegou a água, beleza, né? Pagamos, estamos lá na caminhada, né? Com a água fechada, andamos lá, primeira hora de caminhada, paramos, vamos tomar uma água, vamos. Que abre o negócio e faz aquele barulho, né? E quente ainda, hein? Errou, tá ligado? A gente com sede não tinha mais água, só tinha essa água com gás. E o Leandro falou, mano, vamos sair mesmo, porque a gente precisa se hidratar, cara. E aí,
foi osso, velho. Eu odeio água com gás, velho.
Nada contra, só a favor, inclusive.
Mano, não, velho. Um gás quente, aí eu acho que o Leandro falou assim, mano, vamos agitar pra ver se sai o gás.
A gente tentou tirar o gás manualmente, tá ligado? Ai, meu Deus.
E aí ficou pior do que tudo, velho. Tava tipo, tomadores tentando fazer as coisas, e aí vai, primeiro dia, acho que foram 24 quilômetros.
É, mas acho que vale a pena lembrar também que, bom, no jeito Leandro Oliveira de fazer as coisas... A gente chegou lá sem muita informação, né? Assim, na época era diferente, já tinha internet, mas não era igual a hoje, né? Então também tem esse desconto. E a gente não tinha lugar marcado pra ficar, de hotel, de pousada, nada. A gente falou, bom, vamos tentar achar o lugar lá pra ficar, e a gente levou os sacos de dormir. Se a gente não achar, a gente dorme na floresta mesmo. E pronto, entendeu? Assim, um lapso de noção que me deu na cabeça lá, a gente resolveu passar naqueles lugares de guia turístico antes de começar a trilha. Eu lembro que o lugar tava até fechado, a gente teve que esperar um pouco, porque a gente chegou muito cedo. E aí, quando a gente entrou no lugar, a mulher deu um livrinho pra gente. E naquele livrinho, ele falava os trechos que a gente tinha que fazer, que eu acho que a gente já sabia qual que eram os trechos. Mas o livrinho também tinha nomes de hotéis com um preço, assim, preço aproximado, né?
Aproximado.
É, pra gente saber que a gente ia chegar naquele lugar e a gente ia achar um lugar pra ficar, porque... A gente não tinha nada marcado, nada, nada. A gente só tava com a mochila nas costas e sabia que tinha uma trilha de 200 e poucos quilômetros.
Você que tá me ouvindo, pega essa frase e pergunta a si mesmo. Isso parece uma boa ideia.
Não, e na minha cabeça...
A gente sabia, assim, que tinha hotéis, só que a gente não sabia onde achar nem nada.
É, não sabia nem se eles iam falar inglês, nada, e a gente também não falava inglês muito bem ainda. Enfim, era assim... Quem já viajou para um lugar sem hotel marcado sabe que existe um risco até relativamente grande, principalmente num lugar que é floresta e tem provavelmente poucos hotéis, poucos lugares, de você dormir, né, vendo as estrelas, né? Foi por isso que a gente comprou também um saco de dormir, né? Que a gente acabou nem usando, graças a Deus, mas...
Só serviu pra carregar peso.
É, mas vale a pena dizer também que na primeira hora da trilha, cara, a gente tá andando, eu vejo um Bambi atravessando assim, caralho, que muito louco, né? Que é um bicho que não tem no Brasil, né? Eu lembro que eu ia pegar a câmera pra tirar uma foto, mas falei, pô, primeira hora já vi um, a gente vai ver várias, né? Não viu mais, velho. Duas semanas do rolê, não apareceu mais nenhum Bambi pra tirar a foto, velho.
Foi foda. Aí, no primeiro dia, eu lembro que a gente chegou, e aí, exatamente, seguindo o livrinho, né? Mano, vamos procurar esse hotel aqui, velho. Vamos lá. Puta, mano, um bagulho gigante, assim, mó chique, fudeu, velho. Vai pra caralho. No fim, a gente não conseguia falar inglês, a gente não falava alemão, o pessoal não falava inglês, e eles só falaram assim, tá cheio, não tem vaga. Aí vai a gente procurar um lugar, aí chegamos numa casa...
Princípio de pânico, né?
É, tá, ferrou, né? Beleza, vamos procurar outro hotel. Aí acho que essa própria pessoa tinha dado tudo por mímica, tá? Ah, tipo, aqui e tal, ali embaixo, sei lá, beleza, a gente vai. Batemos na porta lá, era tipo essas... Como pra gente seria tipo uma pousada, vai, que eles chamam lá, né?
Guest house.
E aí a mulher alugava os quartos lá da casa, aí ela saiu, uma senhorinha, não falava inglês também... Aí a gente na mímica ali, fazendo, né, colocando a mãozinha assim do lado, tipo, pra falar, lugar pra dormir, não sei o quê, e já tava quase... Ainda era verão, então ainda tava tranquilo, né, não tava anoitecendo. Mas deixar isso claro que na Europa o verão vai, o sol fica até muito tarde, né. E aí eu lembro que foi nisso, né, que na base da mímica ela, tipo, chamou a gente pra dentro. Aí eu lembro que um olhou pro outro assim, e aí, o Leandro, assim, ah, vamos aí, velho. Aí entramos, abriu o quarto assim, né, que aparentemente era tipo um cômodo que tinha uma cozinha pequena, uma TV e um sofá-cama, né? A gente jogou as mochilas lá e falou, ah, beleza, fechou, né? Aí eu lembro que foi abrir assim a porta pra ir pro banheiro, falar, preciso usar o banheiro. Aí porque abriu, na verdade, era a porta do quarto. Esse lugar era tipo uma... Era tipo só a sala, né, do negócio. Aí eu falei, mano, fudeu, velho, esse bagulho deve ser caro pra estar fudido. A gente não entendia o que a mulher falava.
Vocês lembram que cidade que era essa primeira parada que vocês fizeram? Porque vocês estavam em...
Tem uma nome aqui, peraí.
Fosenheim, foi a que a gente
saiu. É, Fosenheim.
Aí essa aí...
Dobel.
Tá escrito. É. E chegou lá, daí nessa coisa de mim, que eu ia falar, mano... Aí o Leandro falou, mano, foda-se, eu tô cansado, eu vou tomar um banho. Eu falei, ah, beleza. Aí o Leandro tava tomando banho. Aí eu tava lá mexendo lá no... Vendo as fotos e tal, não sei o quê. Aí bate alguém na porta. Aí quando eu abro, é um rapaz mais jovem, assim. Aí ele já falava inglês. Aí ele, eu sou filho aqui da dona, da coisa, ela me ligou pra, falou que tinha um pessoal aqui que só falava inglês e tal, pra ajudar vocês na comunicação. E, enfim, resumindo a história, o cara, ele morava em outra cidade, que era, tipo, sei lá, 30 quilômetros dali. A mãe dele ligou pra ele, ele pegou o carro e foi até lá só pra fazer a tradução pra gente ficar no hotel. E aí ele explicou tudo, já falou e tal, já falou de valores. Aí eu falei pro Leandro, mano, tá suave, velho, barato e o pessoal é uma gente boa. Aí eles já deixaram o café da manhã pra gente também já no jeito, pro dia seguinte.
É, eu lembro mesmo, que era tipo, era um pique, parecia que você tava tomando café da manhã na casa da pessoa, tá ligado?
É, era hora
também. De laranja e tal, e aí no final eles ainda fizeram um lanchinho pra gente levar.
Sim,
detalhe que quando a gente fala, é muito interessante também pra fazer uma comparação, né? Que tipo assim, o cara morava em outra cidade, só que na Europa, por exemplo, eu sou de Mariporã, né? Mariporã pra São Paulo. São só 35 quilômetros, só que demora uma hora, né? Assim, 40, no mínimo 50 minutos. Só que na Europa, se o cara morava 30 quilômetros, provavelmente ele demorou, tipo, 20 minutos pra chegar. Ainda mais sendo na Alemanha, que o cara pegou a estrada lá, que esse nome, bagulho
Autobahn.
Assim. Ah, pegou Autobahn. O cara demorou, chegou lá em 10 minutos.
É que ali ele morava dentro da própria Floresta Negra, que é uma região bem grande. Então, provavelmente, também deve ter levado uns 30, 40 minutos. E, assim, isso pra gente foi... Porque, tipo assim, tem, quer queira ou não, a gente tem aquele meio que preconceito ainda com... Pelo menos na época, com o povo alemão, né? Por se achar que é um povo mais reservado e tal. E isso pra gente foi... Pelo menos pra mim, assim, foi bem surpreendente, assim. Achei muito legal ter ligado só pro cara vir só pra fazer a tradução. E eles foram super simpáticos, assim. E o cara ficou lá um tempo com a gente. Aí ele falou, ó, tô indo embora, porque eu... Né? Tipo, vocês voltar pra casa e tal, mas já tá tudo acertado, não se preocupem, não sei o que, se vocês precisarem de alguma coisa, podem falar com ela que ela vai me ligar e eu ajudo vocês por telefone, sei lá, enfim. O cara foi muito gente boa e foi assim, então aquele primeiro dia ficou aquele baque, né? E a gente também morto também.
Só queria resolver, né, mas se tivesse falado que era resolver. 500 euros, a gente ia ter pago.
Porque aí foi essa coisa da questão do peso e tal, daí eu lembro disso aí, que ele falou, mano, não dá, velho, tá muito pesado. E aí eu falei, cara, eu vou me desfazer também de umas roupas. Joguei uma calça jeans fora, que era pesada, porque era verão, então a gente só tava usando essas roupas mais leves, né? Essas roupas de treino e tal. E aí eu, tipo, joguei roupa fora, deixamos um monte de coisa, assim. Mas livro. Ainda assim ficou pesado, né?
Aí, ó, vale a pena falar que você perguntou aí, Cassan, a cidade e tal, não sei o quê. Não é bem uma cidade, era um vilarejo mesmo. É. Se você quiser, não só essa parada, como praticamente todas as outras... se você quiser ter uma ideia de como que era, é igual você tá jogando Zelda, você vai no Kakariko Village lá, que tem... Era aquilo, cara, era aquelas casinhas que parece que você tá vendo um relógio cuco, sabe? Que tem casinhas que sai o cuco. Era daquele jeito mesmo, né? Por acaso, a região da Black Forest, da Floresta Negra, é famosa pelos relógios cucos, que é o que eu fiquei sabendo quando eu tava lá.
O bagulho mais aleatório do...
tinha uma... Fala aí, Glauco, tinha uma porrada de relógio da hora lá, velho.
É que a gente foi naquela cidade lá, que eu não vou lembrar o nome, óbvio. Lá não tava no roteiro, né? Ela não tava no nosso roteiro. Foi porque a gente parou lá e nos últimos dias, né? E a gente falou, vamos conhecer aqui, porque tem... Tinha, né, na época, um esquema que se você estava hospedado em algum dos hotéis da Floresta Negra, você tinha passagem livre pelo trem da região, né? Então você não pagava para andar de trem dentro da região. Mas aí o hotel, ele te dava um cartãozinho. Um
papelzinho, né?
Mostrando que você fez o check-in lá e tal. E aí você podia andar de trem e tal. E a gente foi conhecer essa cidade aí do Cuco e tal. Eu lembro que você até pensou, mano, será que rola levar um isso aqui na mãe e tal? Eu falei, mano, acho que não, velho. É pesado pra caramba.
Era meio grande, tá ligado? Tinha uns cucos assim, meio, tipo, não é só o bicho saindo falando cuco. Saía um casal, dançava, tá ligado? Era um negócio meio elaborado, assim. Tentar achar umas fotos aí.
A galera começava a fazer essa inventiva, né? Pra se diferenciar do outro,
né? O mercado, né, mano? Mas fala aí, Cassan, você ia falar alguma coisa.
Eu ia falar do próximo passo. E aí, como é que foi? Isso foi só o primeiro dia, né? E aí, como é que foi? Primeiro dia meio traumático, né? Já com mochila nas costas, tendo que se fazer de coisa e tal. E aí, beleza. Partiram pra cima e foram pro segundo dia. Foi mais tranquilo o segundo dia. Não precisa nem falar especialmente o segundo dia, mas os dias já foram ganhando mais experiência, foram ficando mais tranquilos. Como é que foi?
Assim, na minha lembrança, assim, o que eu mais lembro era do primeiro dia. Acho que por tudo isso, era a primeira vez, né? A gente estava tendo essas experiências e aí teve esse negócio de já não chegar e não falar inglês e tal. E lembro também do final também, dos últimos dias, foi bem marcante. Mas assim, teve vários momentos durante, assim, né? Mas é difícil falar, a gente ficaria horas aqui. A gente pode citar alguns destaques, eu acho. A gente conheceu muita gente legal nessa caminhada. Várias pessoas vinham conversar com a gente, porque não era comum pessoas de outros países fazerem aquilo. A gente viu muita gente fazendo trilha. Muitas pessoas até de idade mais avançada, assim, fazendo, né? Caminhadas. Acho que não tão grande quanto a que a gente fez. Você pode fazer pequenos trechos, né? Por ser até áreas um pouco mais urbanizadas, você poderia... Tinha gente que ia até o meio, pegava um trecho dali, porque tinha uma paisagem mais bonita, que a chave, e era isso, sabe? 2 dias de trilha. E muita gente ficava surpresa, vinha perguntar, mano, da onde vocês acharam, né? O que deu na cabeça de vocês vir lá do Brasil pra cá fazer essa trilha e tal?
E a gente não sabia responder. Eu tava com a bandeira do Brasil amarrada na minha mochila, velho. Por isso que o pessoal via a gente sempre... E nessa a gente acabou...
O brasileiro orgulhoso.
Mano. Aí nessa a gente conheceu um grupo lá de alemão. Que inclusive, na senhores, opinião, né?
Mas tudo bem. Hã? Que inclusive, na minha opinião, é o pior tipo, mas vamos deixar lá.
Os caras... A gente encontrou eles, a gente cruzou com eles algumas vezes durante a trilha. E eles pediram até pra tirar foto com a nossa bandeira. E era um pessoal mais velho, assim, de idade pra ser nossos pais e tal.
E aí depois a gente, coincidentemente, a gente ficou numa mesma casinha, pique hotel, assim, com eles. E, cara, quando teve um dia que a gente foi jantar lá, a gente entra pra jantar, e eles, a galera, era um grupo de, sei lá, uns 4, 5 caras, e tinha alguém tocando sanfona, e um cara com uma colher, mano, que era tipo o baterista do Led Zeppelin, tá ligado? Com a colher, tipo, tocando pra caralho, assim, com a colher. É, com a colher. E eles estavam cantando umas músicas que eu imagino sejam músicas tradicionais deles lá, tudo bêbado, tá ligado? Aí os caras já chamaram a gente pra sentar com eles, tá? E aí os caras começaram a cantar, abraçar a gente lá, mano...
Não, eu lembro. Pô, falei que... aleatório, né, mano? Cara, você
viu? Foi muito louco, cara. Foi muito
é porque,
louco.
Tipo, a gente tava num ritmo mais rápido que eles na teia. Eu lembro que a primeira vez que a gente encontrou eles, que eles viram a bandeira e pediram pra tirar foto com a gente, né? E eu acho que só dois caras falavam inglês, assim. Um falava, tipo, bem, e o outro mais ou menos. Os outros, acho que eram dois ou três, sei lá, não falavam, né? E a gente parou uma vez, eu lembro que a gente parou pra beber água. E eles chegaram depois, assim. E eles estavam com aqueles cantis, né? Tipo que o pessoal tem, assim, você vê em filme e tal. E aí ele abriu e falou, você quer? Aí eu falei, não, tipo, a gente tava do lado de uma fonte de água. Eu falei, não, a gente tem aqui. Ele falou, não, mas isso aqui não é água, não. É um licor aqui da floresta. Cachaça. É. Aí a gente, não, obrigado, obrigado. E aí quando a gente chegou nesse bar que o Leandro falou isso, eles pediram de novo essa bebida. Ah, vocês não quiseram tomar aquela hora, agora vocês vão tomar agora. E aí veio, né? Era num copo que balançava, assim, todo no seu. E aí os caras começaram a dar pra gente esse negócio, a gente beber, a gente ficar muito louco. E tipo, e eles que estavam pagando. Não, é por nós, não sei o quê.
O que você falou, Leandro? O bagulho era ruim?
É, igual você beber cachaça pura, assim, de bar, né, velho?
Meu Deus.
Não dá, né?
E aí eles. Eu lembro no final que ele, aí vem o chefe lá que traz o bolo de Floresta Negra mesmo. Que aí a gente, meu, a gente já tinha comido pra caramba, já tinha bebido, já tava, não aguentava. Aí o cara falou, não, se vocês não comerem, é uma ofensa pro cara. E o chefe era aquele cara que se olhava e falava, mas esse cara vai me matar aqui, velho. Tão grandão assim, tipo.
Aí, tá, mano, aí? Tá aí um plot. O Glauco jogou uma informação aí que eu não tava. Que eu não esperava nessa história, né? Um plot twist. Bolo de Floresta Negra? É dessa floresta. É, e vocês, mano, comeram o famoso bolo de Floresta Negra de verdade.
A força, caramba, porque, mano, a gente não queria comer. É.
Força ainda.
Aí você come, e aí? E tipo assim, o cara lá parado, e aí, gostou, tá ligado? Aí tipo, não, valeu e tal, muito bom. E esse eu acho que era até o vilarejo mesmo, porque eu lembro que tipo tinha só esse, tinha dois hotéis só lá, né? Esse, na verdade, era um restaurante que tinha uns quartos afastados, assim, tipo esses quartos de coisa de escoteiro, eu acho. Porque era separado do restaurante, né? Era só os quartos lá no fundo. O hotel que a gente tentou ir tava cheio, que era onde esses caras estavam. E acho que eu e você, a gente só ficou num lugar que era, sei lá, tinha um lugar que era tipo umas 30 camas e só tava a gente lá. A gente tinha mais uma pessoa, eu acho. Não sei se você lembra disso. E é, aí era isso. E tinha tipo um prédio meio que do governo, assim, como se fosse uma prefeitura, sei lá. E era isso, tá ligado? Não tinha mais nada.
Era meio do nada, velho. Era meio do nada. Era desse nave aí. Pergunta que o Cassio me perguntou como que foi os dias depois e tal. Acho que depois que a gente tomou aquele sufoco no primeiro dia do ponto de vista físico, rolou um, puta, por que eu tô fazendo isso, né? É. Porque tava calor, você fica desidratado. Enfim, é muito mais psicológico, porque o corpo aguenta, né? Ainda mais a gente tinha 20 e poucos anos, mas você fica, porra, que negócio pesado, anda, o pé dói, não sei o quê. Mas a gente viu uns tiozinhos, cara, que você olhava pro cara e falava, mas o cara deve ter uns 150 anos, velho. E o cara tá fazendo a trilha, tá ligado? Aí você conversava com o cara, não, todo ano eu faço a trilha. E andando devagar. Não, andando devagar, porque eu e o Glauco, a gente via ele como... Você lembra desse tiozinho, Glauco? Que a gente via ele começando.
A gente tava tomando café, ele passava na rua, ele saía antes que a gente do hotel que ele tava, enfim, a gente via ele passando na rua. Foi uns 3 dias, né, assim.
É, a gente ultrapassava ele durante o dia, aí a gente chegava num hotel, até achar um hotel, sempre aquele drama, todo dia. Era pra achar um hotel e não sei o quê. Tomava banho, aí ia pra um bar comer alguma coisa, e aí via o tiozinho chegando, tipo, com o sol já quase se pondo, 10 horas da noite, o tiozinho chegando todo suado, vermelhão, tá ligado? Aí a gente, mano, a gente não vai poder desistir, tá ligado?
O famoso devagar e sempre, né, cara? O maluco levava aí, vamos contar isso, o dia já tava escurecendo, então ele demorava o quê? Umas 4 horas e meia, 5 horas a mais que vocês, porque saía antes e chegava depois, mas... Firme e forte, né, mano?
Firme, ah, com sorriso no rosto, mano. E a gente falou, pô, não tem como...
O que é raro, hein? Que é raro, pro europeu, que... sorriso no rosto.
Aí eu lembro, mano, que teve um dia que a gente tava deitado, que ele, de dia, assim, deitado, descansando, ele... Eu tenho essa foto até desse dia. E ele passou, e aí ele puxou o assunto com a gente, né? Ele falava inglês e tal, e ele falou que teve, meu filho conhece o Brasil, já foi pra lá, já falou de vários lugares, que foi que nem eu conheci. Ele falou do filho dele e tal, puxou. A gente encontrou bastante gente, assim, bem simpática, assim, na liga. Esse tiozinho marcou, assim, eu lembro disso, legal.
Marcou, ele era guerreiro, tiozinho, cara. E vale a pena também, acho que, falar de um casal de holandeses que a gente conheceu. A gente já tinha cruzado com eles algumas vezes, eu acho, não me lembro.
Sim,
mas
já.
O fatídico dia que a gente meio que criou, digamos assim, uma amizade com eles, foi um dia em que a gente olhou no mapinha e falou: amanhã é a trilha mais longa, é 31, 32 quilômetros. Beleza. E só tem um hotel no livrinho. O livrinho mostrava a distância do hotel para a trilha. Só tinha um hotel que era, tipo assim, num raio de 200, 300 metros da trilha. Se aquele hotel não tivesse vaga, a gente ia ter que andar mais 3 quilômetros ainda, sei lá, pra achar outro hotel. Então, beleza, né? Fingers crossed, dedos cruzados, vai ter vaga naquele hotel. A gente foi um dia de 30 e poucos quilômetros, tava calor, não foi um terreno fácil, a gente tava cansado, mano. Aí a gente vê o hotel, assim, eu lembro que a gente atravessou a estrada, chegou no hotel... Olho no hotel, mano, meio estranho, parecia que tava fechado. Eu coloco, assim, a cara na janela, eu olho dentro do hotel, parecia aquela casa do Chapolin abandonada, sabe? Aquele episódio de terror.
Que eles entram na casa da Bruxa 71.
É, tipo isso, assim, o bagulho não vem ninguém aqui faz 50 anos, tá ligado? Poeira pra todo lado. Falei, mano, isso aqui tá desativado faz anos, cara. Aí foi aquela hora que você bate assim, mano, não acredito.
Não, e você olhava pro lado e a gente tava numa parte até alta da estrada, assim, uma rodovia que tinha uma subida, assim. Aí você olhava pro todo canto, assim, era só mato, você não via nada perto, nada.
Nada.
Vamos ter que usar o saco de dormir, finalmente.
Era, mano. Aí a gente falou, bom, vamos tentar primeiro nesses outros lugares aqui que o livrinho falava, né? A gente até chegou a encontrar um pessoal de bicicleta que tava num hotel, mas era um hotel, assim, muito alta classe. A gente não ia conseguir pagar, tá ligado? Aí a gente falou, mano, valeu aí por tentar ajudar. Né?
Eles falaram assim, ó, tem um hotel, tem uma cidade aqui a, sei lá, 3 quilômetros daqui, e tem um hotel que a gente tá ficando. Eu lembro que você me falou isso, você falou assim, tá, você mostrou o livrinho pra ele, falou assim, aponta pra mim aqui no livro qual hotel que você tá. Aí ele colocou o dedo, aí era tipo assim, $80. A gente tava pagando em média, sei lá, dólares não, desculpa, euros. A gente tava pagando em média, sei lá, 10 euros por pessoa.
20.
20 no máximo, com café da manhã, enfim. E aí esse era tipo 80.
Era muito, muito além do que a gente poderia pagar, né? É. Aí ele, tanto que o cara falou, não, se você for ficar nesse hotel aqui, eu ligo pra eles agora e os caras vêm te buscar aqui, você nem precisa andar até lá. É. Aí eu falei, mano, essa tá ficando muito estresse essa história, tá muito bom pra ser verdade, né? Aí quando eu vi o preço, eu falei, vale, valeu pela ajuda, mas aqui é Carapicuíba, a gente vai ter que dar outro jeito. Aí começa a peregrinação, a gente começa a andar na beira da estrada.
Tava um mato alto, né? A gente não podia andar muito pra fora da estrada e os carros passando muito rápido.
Já arriscando a vida, já. E aí a gente começa a andar, cara, chega num vilarejo assim, mas...
Você esqueceu, Leandro. A gente tem que cortar caminho, lembra? A gente falou, mano, tá muito foda andar pela estrada, vamos ter uma... Tô vendo aqui no mapa que tem uma trilha, que não tinha internet, não tinha nada, a gente tava com o mapa mesmo, físico, né? Tem uma trilha aqui do lado, vamos por ela, lembra?
Eu não lembro disso aí.
Acho que talvez tenha sido eu que falei isso. E a gente começou a ir por ela, aí ele começou a desviar, falou, mano, a gente tá saindo muito da trilha. Vamos voltar pra estrada e foda-se, vamos arriscar mesmo, mano. A gente começou...
Isso aumentando a distância que a gente tava andando naquele dia, né, cara?
É.
E aí, assim, todos os vilarejos, eles tinham a mesma pegada, mas tinha uns que você chegava e tinha uma cara, assim, mais de turístico, sabe? Uma cara de você chegou, tipo, em Campos de Jordão, sabe? Mano, vai ter algum lugar pra ficar aqui. Né? E tem aqueles lugares que, assim, que você chega e, mano, você chegou em Mariporã, tipo, não vai ter um hotel pra você ficar lá, tá ligado? Tipo, talvez até tenha um, e aí o um que tinha tá fechado, entendeu? Aí era, essa aí era mais essa pegada, entendeu? A gente foi, conseguiu achar um outro hotel, mano, o bagulho parecia uma casa, a gente batia na porta, ninguém abria, aí apareceu alguém pra falar, ih, mano, o cara saiu, tipo assim, desastre total.
Ah, o cara saiu pra jantar aí, Eduardo.
Não, esse aqui teve uma hora que eu falei assim até pro Glock. Eu falei, mano, vou largar a mochila aqui no chão. Fica aí, velho. Essa mochila aqui é melhor um se acabar de andar do que dois. Aí que eu desci uma rua lá, que eu falei, mano, eu não acredito, tá ligado? Aí eu desci uma rua lá e a gente achou um hotel e esses holandeses estavam lá, né? Que a história começa com esses dois holandeses, né? Ah. Eles estavam lá nesse hotel. Aí quando eles viram a gente, acho que eles viram a nossa cara, o cara até pegou a mochila. Você lembra disso aí, Glauco? O cara falou, não, dá essa mochila aí que eu carrego pra você.
A mulher já foi, já pediu água pra dona, pra ela
trazer. É, traz água pra eles.
Traz água pra essas duas antas aqui, que se perderam, não tem planejamento, não tem nada.
Não, e detalhe, só, a gente via esse casal passando, a gente viu umas duas vezes, e eles não estavam com mochila nas coisas nem nada, eles estavam com um cinto, com água, tipo uma pochete assim maior,
cinto
com
do umas Batman.
Águas, né? Várias coisas neles, assim, e só os dois, assim, andando. E os dois idiotas aqui com as mochilonas lá, né? Aí chegamos nesse hotel, aí eles foram mó simpáticos, tipo, chamaram a gente, né, pra jantar lá e tal. Tipo, foi conversando com eles, a gente foi jantar com eles lá e tal. E o hotel era muito louco, né? Tinha um piano lá, o Leandro até se arriscou a tocar lá um pouco e tal, e o pessoal curtiu.
Mandou um Remember Rain. Não,
o pessoal curtiu, não. O pessoal falou que curtiu.
Tudo bem. Esse é o tipo de mentira que eu gosto de ouvir.
Mano, o cara andou, sei lá, quase 40 quilômetros aquele dia, debaixo do sol, desidratado, ainda foi lá, tocar um piano, tá bom.
Agora fiquei curioso, mas qual que era o segredo desse casal holandês aí com o cinto do Batman? Como é que eles... Mano, os caras andavam todo dia e trocavam de roupa como? Chegava no rolê... E o que, que eles faziam? Eles falaram?
Informação, né? Esse era o segredo deles. Porque o que acontece é o seguinte, muita gente faz o que a gente tava fazendo, aparentemente muita gente mesmo, mas de uma forma planejada, ponto a ponto, onde eles vão ficar e tal. E isso permite que um hotel se comunique com o outro. Então o cara sabe que você vai fazer o trecho A e B no dia tal, e aí um hotel... Ah, vai levar a sua bagagem pro hotel B, entendeu? Se você vai ficar em 10 hotéis, eles já arranjam tudo pra levar a sua bagagem. Então, de manhã, você acorda, dá a sua mochila pros caras, o cara leva a sua mochila de carro pro próximo ponto onde você vai parar, e você anda sem mochila. Tanto que eles estavam... Tinha dias que eles faziam duas vezes a dia, entendeu? Porque a mochila conta muito, cara. Você pensa que não.
Caramba, mano.
Eles faziam o dobro do que a gente fazia. Eles começavam cedão e tanto que eles ultrapassaram. A gente teve uma hora e a gente não viu mais eles. É.
Porque teve, vamos supor, teve trecho que a gente foi de 12 quilômetros. Foi o menor que a gente teve, ó. Só que teve esse trecho aí que foi 31, 32 quilômetros. Se eles fizessem 24 num dia, pra eles é suave. Porque a gente fez 32 com mochila. Eles fizeram 24 sem mochila, pra eles é suave, né? Então... É. É, foi isso, assim, e aí nesse dia foi porque eles foram muito gente boa, e no dia seguinte a gente já tinha saído, sei lá, 5 km da trilha, e no dia seguinte o que eles fizeram? O pessoal da pousada também foi muito gente boa, eles até pediram uma coisa que a gente nunca fez, na verdade. Eles pediram assim, quando vocês voltarem, quando vocês acabarem a trilha, mandem uma mensagem pra gente, eu gostaria de saber se foi tudo bem. E a gente nunca entrou em contato, eu até peguei o cartão e acabei que nunca mandei mensagem.
Manda
mas
agora,
eles levaram, era um casal, né, que era o dono da pousada, eles levaram a gente de van, né, até a trilha, de volta pra trilha. Não só a gente, como o casal de holandeses também. E deixou os quatro lá já de volta pra trilha, e a gente continuou a partir dali. E esse lugar é aquele lugar que eu falei, que é o Alex Chow lá.
É o do nome que eu tentei falar no começo, cara. É um nome amaldiçoado, velho.
Tudo... A gente tá resumindo aqui, assim, né? Mas, assim, foi bem puxado, porque você vai, sai C mais 3 km. A gente perdeu, tentou cortar caminho, erramos um pouco, voltamos. Isso já mandou mais tanto. Esse eu lembro que a gente chegou bem no final do dia mesmo, já o sol já tinha quase se posto. Tava claro ainda, né? Mas já tava bem escurecendo, assim, bem cansado.
É, eu acho que aquele dia foi bom pra você perceber, principalmente quem não tá acostumado, como eu não estava acostumado com esporte do tipo de endurance, que existe um momento que você acha que já deu, mas geralmente isso é psicológico, geralmente, né? Geralmente você consegue mais do que aquilo. Porque eu lembro de ter chegado no hotel, no primeiro hotel que tava tudo fechado, tava assim cansado, pronto pra pedir uma cerveja e, mano, largar minha mochila em qualquer canto. A hora que bateu aquele, cara, a gente vai ter que resolver, senão... Pô, a gente tá cansado pra caramba, suado, não quero dormir na floresta hoje, tá ligado? Você vê que ainda ainda tem energia no tanque, entendeu? Tipo, talvez se tivesse que ter andado mais 10, a gente teria andado mais 10, entendeu? É, eu acho que era muita questão, porque a gente tava praticamente fazendo aí, vai, quase uma maratona, todo dia, assim, andando. Mas o corpo aguenta, cara, né? A gente 20 e poucos anos e tal... Eu lembro, inclusive, que no primeiro dia, do primeiro pro segundo dia, eu ainda sentia muito o músculo da perna, assim. Sabe aquela dor, sabe? Quando você é moleque, você sai e fica jogando bola a tarde inteira, no dia seguinte você tá quebrado. Eu sentia aquilo todo dia de manhã, nos primeiros dias. Depois, o bagulho foi desaparecendo, cara.
E não teve tempo de descanso. A gente ia todo dia, a gente andava praticamente uma maratona e com aquela mochila dos infernos nas costas, que acho que é uma coisa mais marcante pra mim era a mochila, cara.
A gente criou os hábitos também, essas paradas de hora em hora pra tomar água, a parte do almoço, né? Sempre comendo fruta e tal. E aí a nossa recompensa era no final, né? No dia chegava a noite, foda-se, vai um macarrão aqui mesmo, porque no dia seguinte a gente vai queimar isso aí. Né? Cervejinha. Acho que o único dia que a gente saiu mais mesmo foi esse dia com os alemães lá, que pagaram as cachaças lá. Mas a gente sempre se manteve assim, não no limite, assim, né? Mas né? Sensatos do que a gente iria encarar nos próximos dias. Né?
Entendi.
Mas acho que foi muito isso mesmo, foi um aprendizado pra. Eu acho que depois disso foi muito mais tranquilo, acho que nesse aspecto, né? A gente vai até, acho que talvez entre nisso agora, mas. Isso foi bem pro meio da trilha mesmo, então a gente já tinha aproveitado bastante coisa, questão visual também, fala um pouco disso, né?
Fala um pouco como é que foi a experiência da trilha em si, tipo assim, andar, porque você passa a maior parte do dia andando lá dentro da floresta, né? E era aquilo que você esperava, vamos ter muito tempo de natureza, o que vocês viram, era bonito mesmo, ou era, depois de um tempo a paisagem ficava, sei lá, né? Porque como é uma floresta só, não sei se a paisagem é a mesma, se a paisagem mudava, conta um pouco da trilha andando por ela.
Vou falar bem rápido aqui, o que eu lembro é isso que o Leandro comentou lá, a gente viu o cervo no início, a gente falou, agora vai, pô, se tem no início, vai ter durante o resto da trilha, a gente não achou mais. O que eu lembro de ter visto foi o coelho, né? E muito pássaro e umas abelhas chatas pra caramba.
Abelha, velho.
Tinha muita abelha. Aí você parava pra tomar água, pra comer uma coisa, elas vinham. E, enfim, mas acho que a paisagem mudou bastante, né? Do início, assim. Até porque você vai chegando mais próximo da Suíça, vai mudando um pouco. Mas é o que me lembro era isso. Assim, eu lembro muita coisa.
Cara, assim, eu lembro, assim, tinha uns trechos que era floresta mais fechada, que mesmo durante o dia estava escuro, porque tinha tanta floresta que estava bem fechado e tal. Tinha trechos que eram bem altos, aí você conseguia ver os vilarejos lá embaixo. Já tinha trechos... Já teve trecho que foi até um pouco frio, né? Porque a gente deu uma mudança boa, a gente chegou acho que até 2 mil metros de altura, né? Então, tinha trechos que eram mais assim... Não. Acho que não foi 2 mil, não?
Não, talvez 1.500, por aí, porque...
Enfim, a gente chegou aí bem alto, porque eu lembro que teve uma parte que era bem aberto, você tem como se fosse aqueles campos de relva alta, né, de grama alta, e tem aquelas hélices de captar energia eólica, né,
eólica,
bem grandonas e tal. Eu acho assim, a paisagem ela muda até bastante, assim, foi muito... muito legal, foi assim do que eu esperava mesmo, aquele lance de você andar e ver a Europa quase como se fosse, sei lá, na minha cabeça, né, medieval, você vê aquelas casinhas que você só vê em filme, em jogos de videogame, e as pessoas realmente morarem lá, não ser um negócio fake que alguém fez numa cidadezinha, tá ligado? Sim. Era um negócio realmente autêntico.
Tudo de madeira, né, você vê esse lugar que a gente ficou com os alemães, assim, era tudo mesa de madeira, tudo bem
rústico. Tudo sempre de madeira, assim. Passar por alguns... castelinhos abandonados, tinha muito desses castelos, construções assim, fortes, bunkers abandonados e tal, a gente passou por vários deles, mas vale a pena falar também que o negócio é meio como se fosse uma maratona, às vezes você tá vendo uma paisagem muito louca e é assim, mano, tirar foto, dar uns goles de água e vambora. ainda falta 20 quilômetros, tá ligado? Então, tipo, não tem... Por vezes, assim, você pensa, pô, talvez se eu tivesse um condicionamento físico melhor, ou talvez se a gente não tivesse as mochilas, a gente tivesse apreciado melhor as paisagens, porque realmente teve umas paisagens muito loucas, tá ligado? Mas, enfim, foi da hora, cara. Nesse sentido, paisagem não é uma floresta como uma floresta do Brasil, né? Super fechada, enfim, não é. É um negócio diferente, assim, do Brasil, é mais aberto, a vegetação não é tão densa, né? E, infelizmente, a gente não viu, né, muitos bichos, né, e eu acho que nem tem. Os caras ficaram falando pra gente no dia no bar lá que tinha lobo, mas eu pesquisei depois e era mentira, né?
Eles falaram de coiote à noite, talvez.
Mas não,
eu pesquisei. Porque a gente viu, tinha várias dessas alojamentos que eles fazem pra quem tá fazendo a trilha mesmo, que é só uma tendinha, assim, de madeira, assim. E você via, às vezes, que tinha gente que tinha passado por ali acampado, que tinha fogueira e tal. E aí diz os caras que às vezes aparecem uns coiotes, tá, não sei o que, mas também acho que é meio difícil, a gente viu muito pouco vida animal. mais efetivo.
Eu diria que esse é um bom aspecto. Eu não sei se eu, no meio de uma trilha, de uma mata tão grande, com distâncias tão grandes, eu gostaria de encontrar tanta vida animal assim. É. Porque pode ser que essa vida animal que vive ali, normalmente ela não é muito amigável, né? Então...
Ah, mas você vê na Califórnia, lá a galera faz tanta trilha e tem aqueles gatos selvagens lá pra todo lado e ninguém tá nem aí, enfim. Eu tava afim de ver, velho. Eu tava lá na chuva pra me molhar, entendeu?
Mas e aí? Então, indo mais pra parte final, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, mas a gente já poderia ir mais pra parte final. E aí, como é que foi? Vocês falaram que criaram um hábito, então, foi menos perrengues, né, no decorrer, começou a ficar mais suave e tal, porque vocês falaram aí da parte dos holandeses, que foi a parte mais difícil, foi no meio, então o final foi mais suave e tal. E aí, como é que foi? Chegada lá na Suíça, vocês foram até o final do que vocês estavam planejado fazer?
Mais ou menos.
Então, conta aí, por que mais ou menos?
Chegando pro final ali, eu comecei a sentir meu calcanhar, um incômodo, e era estranho, porque eu tirava o tênis, apertava, não doía, não sei o quê. Eu colocava o tênis, andava, eu sentia como se estivesse pressionando em algum lugar dele. E já começou a ficar mais difícil de achar hotel acessível, né?
É.
Porque foi chegando perto da Suíça, e eu lembro que já os preços já estavam muito... Já estava difícil de achar e já começou a ficar muito caro. E acho que a gente pulou os dois últimos dias, não foi, Leandro?
É, porque também foi uma combinação de coisas, né? Porque eu acho que as melhores partes estão do norte para o sul. Quando você vai chegando na Suíça, parece que a gente já tava passando só pelo meio de fazenda, sabe?
É.
E aí a paisagem tava já começando a ficar aquela mesma coisa. E aí a gente meio que começou a cansar daquela encheção de saco de ter que ficar achando hotel todo dia. E aí também é quando a gente se falou, pô, com esse negócio do passe de trem que a gente pode ir pra qualquer lugar, talvez seja melhor a gente pegar esses últimos dois dias e ir pra Estrasburgo, ir pra Freiburg, ir pra outras cidades que ficam ali na região e conhecer essas cidades, e foi o que a gente fez. Em vez de continuar andando no meio da fazenda, meio que perdeu o tesão. Talvez até porque a gente era um pouco mais novo também, já começou a ficar um pouco impaciente. Nossa.
Mas a gente foi direto, né? A gente pulou os dois últimos dias, fomos direto pra base, pra Basileia. Ficamos lá uma noite, tipo, meu, impossível, porque lá tudo era caro.
Absurdamente caro.
Absurdo, você era no Burger King, a gente não tinha internet no rosto, porque todo lugar que a gente passou teve lá, e lá tinha que pagar, e era caro. A gente foi no Burger King pra usar a internet, e era caro também o Burger King.
Tudo caro.
Tudo caro.
Suíça não dá. Não tinha...
É, era uma cidade agradável até, assim, bonita.
Era bonita a cidade. Inclusive, eu tô trabalhando com um cara de lá. O cara que trabalha comigo lá, ele veio da Basileia. A cidade é bonita, mas... É
bonita, mas...
Eu morei lá, né? Eu consigo falar bastante da Basileia. Eu fiquei um tempo lá, né? Dos lugares que a gente... Nessa vida que a gente cansa de falar aqui, que é repetitivo, né? Que a gente ficava... Eu e o Leandro ficava pingando, né? Nessa vida de ficar pingando, de morando em vários lugares, né? Um dos lugares que eu fiquei morando um tempo foi na Basileia. E, cara, na Suíça, eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei, tava cansado e tinha um kebab quase embaixo do hotel onde eu tava. Cara, eu desci pra comer um kebab, o kebab custou 15 euros. Nossa, 15.
Dobro.
Literalmente o triplo.
É. É, já vê que não dava pra brincar, né? E você imagina a gente, largou o trampo, né?
Ganhando em real...
Já tinha ganhado,
a gente tem assim, por esse lado, sorte aí, entre aspas, porque quando a gente foi, o real tava bem, tava acho que 2, né, e 2,20, se eu não me engano.
Tempos áureos,
Tava tão alto, então, mas mesmo assim, pra gente foi um baque muito alto ali. E aí sim, a gente ficou lá, mano, na boa, é uma noite só mesmo, e amanhã vamos vazar, velho. E aí o Juliano deu essa ideia de voltar e pegar esses passeios por dentro da Floresta Negra. E um desses foi esse que ele comentou antes, da cidade que tem lá os cupos e tal. Até tem uma cachoeira grande, né? Uma queda de água lá que a gente foi ver.
Acabou véu de noiva, né? Sempre tem uma cachoeira, sempre chama véu de noiva. Cachoeira em todo lugar, né? Pô, a gente viu umas cidadezinhas, enfim. A gente vai colocar as fotos aí no Instagram, a gente tem muita foto. A gente tem vídeos da época, mas as câmeras da época não vão satisfazer os...
Eu lembro que tem um vídeo desse vídeo do dia que vocês estavam lá dançando, estavam dançando abraçado com os alemães, eu lembro desse vídeo aí.
Tava, tem.
Ainda tem, né?
Tem, a gente pode colocar esse aí é legal, já pôr no Instagram.
Abraçado com os caras lá, isso é legal, né? Vamos colocar nossas mídias sociais.
E reconhecemos essas outras cidades, e Estrasburgo, né? E Freiburg... Offenburg, eu lembro dessas aí só.
É um monte de cidade ali. A gente põe um mapinha aí também. Tem muita foto dessas aí pra gente colocar.
Ah, tem uma história que eu lembro, mano. Só pra finalizar aí dos personagens que a gente encontrou aí, de um dos hotéis que a gente ficou, uma senhorinha também, que parecia ser bem brava, assim, e no fim foi muito gente boa com a gente. Foi onde a gente, inclusive, voltou nesses últimos 2 dias, não sei se você lembra, que o chefe veio na nossa mesa e falou que o cara, acho que era espanhol, né? E aí ele falou assim: o que, que vocês querem comer? A gente, como assim? Ah, não, esquece o cardápio, o que, que vocês querem comer hoje? E eu vou fazer pra vocês e tal. E eu achei.
Caramba, aí sim.
Foi bem legal, né?
Velho, foi bem legal.
O cara mandou um desafio aceito. O cara mandou, falou: não, fala aí que eu vou você pedir pato na laranja.
No fim a gente pediu um arroz com feijão, tá
zoando. Nem lembro o que foi que a gente pediu, mas foi.
Acho que foi um steak lá, tava um filme.
Cara, foi uma experiência incrível, assim, é só o que eu tenho pra falar.
Mas e aí, partindo pra essa. Falando, inclusive, que você já puxou aí. Valeu a pena? E eu pergunto pra vocês assim, faria de novo? Querem fazer? Estão planejando fazer? O que é o resultado depois disso?
Olha, da minha parte, eu não sei se eu faria de novo, porque, infelizmente, eu não tenho tantas oportunidades de fazer esse tipo de coisa mais, então se eu tiver tempo, eu vou provavelmente fazer alguma coisa que eu ainda não fiz, né? E pro lado do inédito, eu não gosto muito de assistir filme repetido. Mas se eu fosse uma pessoa que tem tempo de fazer 10 trilhas por ano, eu faria de novo, sem problemas. Faria de uma forma diferente, até talvez com mais planejamento dessa vez. Mas, enfim, eu recomendaria, né? Se esse é o espírito da pergunta, eu recomendaria com certeza.
E aí, Galo?
Com certeza, recomendaria. Como eu falei lá no início, mudou minha vida. Valeu, Leandro, aí, por ter insistido. Feito pedir as contas.
Você diria que esse foi o gatilho que hoje fez você ir parar na Austrália? Assim, de você pensar no efeito borboleta? Você acha que foi essa mentalidade, tipo, de tirou você de lá e você acabou... Hoje, se você olhar a consequência das coisas, de como você pensa hoje por causa dessa decisão, é por isso que você tá hoje na Austrália?
Com certeza. Tá na
conexão que eu tô fazendo?
Não, sim, com certeza. Não só aqui, mas em todos os outros lugares por onde eu fui, inclusive pelo Brasil. Depois que eu voltei, eu ainda conheci vários outros lugares do Brasil que eu não tinha conhecido antes. Antes de ir para essa viagem, eu só tinha conhecido... Eu nasci no estado de São Paulo, então só conheci ali pelo estado de São Paulo. Cheguei a conhecer a Bahia, Salvador, só por alguns dias. Mas eu fui para um festival de música lá, então a gente fora, assim. E o Rio de Janeiro. E aí, quando eu voltei, eu acabei conhecendo o Nordeste, conheci até mais outros lugares, o Sul, enfim. E me abriu a minha mente em relação a viagens e a experiências de outras pessoas. Até pro projeto que a gente toca aqui, de ouvir o que tem para dizer. Porque cada um vai ter sua experiência. Então, tipo, o que a gente tá contando aqui... Uma pessoa que vá fazer essa mesma trilha pode ter uma experiência totalmente diferente. Então, quando a gente vai para esse lugar, é uma coisa muito... Acho que até eu tive uma, o Leandro pode ter uma outra visão de alguns desses momentos que a gente passou. E vai te abrir a mente, cara, porque qualquer trilha, seja menor que for, o nosso foi uma trilha grande. Então, a gente teve muitos dias ali... A gente conversava caminhando e tal, às vezes, só que tinha vezes que era assim, os dois... Por horas ali caminhando em silêncio, sabe?
Silêncio, tem mais o que falar, né, velho?
Já recapitulou tudo. Acabou os assuntos, Tipo, e aí você começa a pensar sobre a sua vida. E é um pouco até perigoso, se você, dependendo do momento que você estiver passando, mas te abre também as ideias para aceitação de muitas outras coisas. Aí eu não tenho medo de dizer que ao voltar dessa viagem eu perdi muitos preconceitos que eu tinha de várias coisas. Acho que preconceito ser humano tem. Sempre por alguma coisa, seja ela pequena ou grande, e eu perdi muito com isso, assim, abriu minha mente para muitas coisas, porque além da trilha a gente acabou depois fazendo até um mochilão, né? Mas essa trilha foi o que foi o gatilho, sim, para as minhas futuras viagens, eu saber como me comportar diante de diferentes culturas, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia sobre o que a gente vive, quando você chega num lugar que é diferente, você passa a aceitar isso melhor, assim. E eu recomendo para todo mundo fazer, seja menor que for. Faça, porque o contato com a natureza te abre a mente para muitas coisas. Eu acho
bacana, que... legal. E uma coisa interessante da parte do Leandro é que essa viagem que vocês decidiram fazer também mudou para a vida do Leandro, né, Leandro? Porque você acabou indo.
Nunca terminou, né, a viagem.
A viagem nunca terminou pra você, né? Porque foi nessa viagem aí que, enfim, quer contar de maneira rápida o que aconteceu, assim, resumindo,
minuto sempre que aconteceu. Já existia uma conversa de talvez existir um trabalho pra mim na Bélgica, antes da gente ter ido pra essa viagem. Quando a gente esteve nessa viagem, a gente passou vários dias na Bélgica e essa conversa, me surpreendendo até, se concretizou, porque eu achava que era uma coisa que não estava muito distante, né? Se concretizou e foi que nem o Glauco falou, né, velho? Ali na viagem a gente percebeu que eu não queria ter carro, eu queria viajar. E de repente eu tenho uma proposta de ir para um lugar que está no meio da Europa e com várias condições interessantes, ia ter muitos dias de férias por ano, muita possibilidade de viajar. E eu aceitei, né, cara? Aceitei como eu sempre fiz, eu acho. Porque sempre foi na curiosidade de saber o que tem ali, entendeu? Eu acho que é sempre esse lance de você sabe quando você tá numa trilha e você olha assim, ó, tem aquele morro ali, a gente vai andando, o que será que tem ali? Aí você chega, aí você vê um outro morro, você fala, caralho, o que será que tem ali? Aí você vai, tá ligado? É, foi mais ou menos assim, cara, que as coisas foram acontecendo e tal, e nunca terminou pra mim. Né, eu voltei pro Brasil só pra arrumar os documentos e me demitir daquele emprego que eu tinha prometido voltar. Voltei só pra me demitir, arrumar meus documentos e continuar minha viagem, que tá aí até hoje, já dura 9 anos, acho. Né? Não voltei
mais.
Eu
acho que... 9 anos por aí.
Vai fazer, né, em agosto. Viagem, acho que... Seja pra onde for, eu sempre vou aconselhar pra quem...
Você nunca volta a mesma assim. Pessoa de nenhuma viagem, velho. Exato. Essa é a minha... E aí, agora já partindo para os finalmente, né? Eu vou deixar aí um desafio que está sendo colocado a mim. Olá. E que é fazer uma trilha de 100 km num período de 36 horas ininterrupta. Uma trilha de FI que vai pelas montanhas aqui da Nova Zelândia e tudo e tal. Só que o que está difícil é que a galera, a galera do escritório que faz todo ano, só que esse ano ninguém quer fazer. Só eu. E é um negócio que aparentemente você precisa de uma equipe de apoio e tal, né? Porque, sei lá, a galera precisa carregar comida pra você. Enfim, não dá pra você só sair e fazer. Talvez tenha uns doidos que faz sozinho, assim. Mas a galera do trabalho sempre faz com a equipe de apoio. E a regra também é que se você faz em equipe de 4 pessoas, as 4 pessoas começam, as 4 pessoas têm que cruzar a linha de chegada ao mesmo tempo. É um negócio para levantar dinheiro para uma caridade aí. Confesso que eu não lembro qual que é a caridade, mas alguma causa é nobre, eu acredito. E eu espero que eu consiga montar um time aí para fazer essa caminhada em março de 2021, velho. 100 quilômetros.
Vou chegar aí, mano. Se as coisas melhorarem aí, aguenta aí que eu chego.
Piorar não piora, né?
Mas tem que ser da sua empresa?
Não.
Precisa de uma equipe para...
A galera da empresa tá a fim de fazer equipe de apoio, né? Eles falam, se alguém for fazer, eles fazem equipe de apoio, que é, sei lá, é dirigir do ponto A pro ponto B, esperar a galera chegar, dar uma comida, trocar um tênis, que são muitos tipos de terreno diferente, né? Então você precisa, às vezes, de um tênis mais pra barro, né? Outros tênis, enfim.
Porra, aí sim, velho. Nossa, a gente foi lá, eu lembro que a gente foi comprar os tênis mais baratos pra fazer a nossa.
Então, eu já tava fazendo aquelas graças com o pessoal. Falou, eu sou do Brasil, isso aí pra mim era o que eu andava pra ir pra escola, né? Descalço. Aí a galera não... Enfim, vamos ver. Quem sabe aí no ano que vem a gente foi legal.
Vamos ver. Eu gostei da ideia. Não desconsidero a ideia, não. Eu já falei pra você aí que assim que abrir as fronteiras aí...
Nova Zelândia.
Quero voltar pra Nova Zelândia. Um lugar que eu já
país
fui.
De todos.
Nova Zelândia, país de todos. Mas é isso aí. Vamos ver. Até março, da situação aí da matrégua, a gente aparece aí fazer essa trilha. Eu topo. É uma loucura total. É nóis.
Então é isso aí, pessoal. Valeu. Se vocês que ouviram até agora, curtiram, por favor. Se vocês quiserem nos ajudar, como que o pessoal nos ajuda, Cassani?
Por favor, curta nossas redes sociais e indica pra algum amigo. E, cara, manda esse episódio aí pra alguém que gosta de trilha ou que tá querendo fazer alguma aventura dessa de largar trabalho e
fala
fazer
comigo.
Alguma coisa. Fala com nossos consultores especiais, manda e-mail pra gente que a gente vai recomendar pra você o que fazer, que é basicamente, cara, só larga o emprego e vai. As brincadeiras à parte, cara, redes sociais, nós somos @gaiapodcast em todas as redes sociais. Também tem o nosso e-mail, né? gaiapodcast@gmail.com, se você quiser mandar e-mail pra gente mandar. E também é isso aí, enfim, e a gente sempre fala, né? Recomenda, já falei, se você tiver alguém interessante que você acha que a gente deva falar com essa pessoa, né? Pela história dela e tal. Esses são os nossos contatos, como eu falei. Entra lá e fala pra gente quem é essa pessoa e tal. Faz a ponte aí pra gente.
Por favor.
Valeu, abraço.
É isso aí. Valeu, abraço.